Saúdo a todos, saudando o senador Hélio e o seu compromisso com um Brasil melhor, com justiça social e com a responsabilidade com os mais quebrados, que é o povo negro. Aqui os que me antecederam deixaram evidenciado a preocupação pela ausência total dos quatro ministérios que comporia essa mesa. Quatro ministérios do governo federal que comporia essa mesa, e todos os quatro não vieram. E por que não vieram? Eu acho que todo mundo do Brasil que tem um mínimo de consciência política e econômica sabe que a grande vítima do aperto econômico que Dilma está implantando, a grande vítima somos nós, povo negro. Por outro lado, é bom também salientar para todos nós que nós, negros, somos o primeiro grupo organizado da sociedade brasileira a botar o dedo na ferida, discutindo os impactos da crise econômica na população brasileira. Somos o primeiro grupo que trabalha especificamente em cima da crise econômica e o impacto sobre sua população. Ora, nós temos consciência que esse segundo governo Dilma está devendo muito ao povo negro. Dilma tem consciência disso, e eu espero que todo o poder que circula Dilma liberte-a, porque a Dilma, na conversa que teve conosco, ela deixou bem evidenciado: quero sim empoderar o povo negro, quero sim trabalhar em prol do povo negro. No entanto, nós sabemos que há um núcleo duro ali no nosso Planalto e que os interesses outros falam mais alto do que a questão da inclusão. A Dilma se comprometeu a fazer um trabalho sério para o povo negro no primeiro mandato dela, no final do primeiro mandato dela. Ao assumir o segundo mandato, Dilma parece que foi totalmente bloqueada nessa proposta. Por exemplo, não admito, enquanto militante do movimento negro, que a presidenta Dilma terminou de compor seu ministério sem colocar um único negro sequer no ministério. Isso foi um tapa em nossa cara enquanto população negra organizada. Não admito, não aceito, não concordo e vou protestar sempre o fato de que Dilma compôs seu segundo escalão e não botou um negro sequer. E não concordo que a Dilma compôs seu terceiro escalão e tem só alguns negros perdidos. Isto mostra o quanto há um descompasso entre um governo que assina a Lei 12.990, em 2014, que é a lei que determina a cota para negro no serviço público, mas dentro de casa não está fazendo o dever de casa. Ora, nós sabemos que mais de 40% dos cargos, nós sabemos que mais de 40% dos cargos aqui na Esplanada do Ministério e do Governo Federal são cargos ditos de confiança, ou seja, as autoridades trazem quem eles querem. E nós falamos, Dilma, queremos também que, por coerência à sua política de assinar a lei aprovada pelo Senado e pela Câmara, portanto, não é a lei de seu governo, mas é uma lei de Estado, que determina 20% de negros em todo concurso público, queremos sua coerência, presidente Dilma. Que nos cargos de confiança, os chamados DAS, queremos também 20% de negros na ocupação desses cargos. E até hoje, Dilma não respondeu nada. E já foram ocupados os cargos DAS, o vice-presidente Temer acabou de receber de Dilma a missão de distribuir esses cargos. Nós mandamos uma carta registrada para Temer, mandamos carta registrada para todos os presidentes de todos os partidos políticos, porque foi uma negociata entre os partidos políticos e o vice-presidente Temer para ocupar os cargos de segundo escalão, cobrando deles seriedade e ética em respeito à diversidade étnica. E, infelizmente, todos os partidos políticos e mais o vice-presidente da República, o presidente Temer, deram as costas e não levaram a sério. Então, quando nós negros radicalizamos, fazemos ocupação, nos acorrentamos, acho que nós somos errados. O errado são eles, que não dão atenção às nossas reivindicações e só dão atenção quando nós radicalizamos. Ou seja, o governo quer que nós voltemos a radicalizar? Estamos dialogando. A audiência pública de hoje, volto a dizer, ela é uma sinalização ao governo federal para acordar e reconhecer que a grande vítima da crise econômica, A grande vítima é o povo negro. Se o governo federal não levar a sério a denúncia que agora estamos fazendo ao vivo, em cadeia nacional para todo o Brasil, nós negros seremos obrigados a radicalizar brevemente. Bem, também tivemos uma reunião pessoal, mais de 20 lideranças da comunidade negra, tivemos uma reunião pessoal dentro do gabinete da presidente Dilma, entregando a ela mais de 15 nomes, na hora 9 nomes, depois foram vários outros nomes, um total de 15 nomes de negros e negras, com alto saber jurídico, para ser escolhido para compor o STF na vaga de Joaquim Barbosa. E, estranhamente, o núcleo duro do governo federal preferiu manter um STF sueco. Ora, nós não estamos na Suécia, estamos no Brasil. Não aceitamos um STF sueco, onde só tem brancos compondo. Isso é crime, isso é um tapa na cara que o governo federal está dando em nossa população negra. Uma grande população marginalizada, excluída de todos os cargos de decisão desse país. E a pergunta é essa: por que o governo insiste em nos excluir? Por que o governo federal insiste em nos excluir? Podiam vocês dizer: ô, Frei, o senhor está pegando pesado. O governo federal criou cota para negro. Mentira. Quem criou cota para negro foi a luta do povo negro aqui na Câmara e aqui no Senado. Com certeza, o partido da presidenta Dilma e toda a base aliada ajudou e muito nesse processo. Ajudou e muito nesse processo. Mas se não fosse a pressão, as várias delegações que eu trouxe para cá para pressionar, com certeza esse projeto estaria até hoje engavetado. Mas a cota, por mais que é um projeto fantástico e eficiente para nós negros, a cota é uma política pública de gasto zero. Por quê? Porque ela tira a vaga de medicina, por exemplo, das universidades federais dos ricos e concede aos pobres. O dinheiro é o mesmo, não gastou nada. Então é uma política de gasto zero. Ah, Frei, o senhor está sendo injusto. Olha o ProUni aí, Frei. O ProUni é uma política que colocou e está colocando muito negro na universidade. Mais uma vez, ProUni é um programa fantástico, é o maior programa de bolsa de estudo do mundo. Mas, mais uma vez, falo, ProUni é um programa, é uma política pública de gasto zero. Porque, mais uma vez, o governo pegou os impostos, que antes era dado como filantropia para as universidades, e os transformou em bolsa. Então, não houve gasto financeiro novo. Ou seja, foi apenas jogadas bem inteligentes, e eu aplaudo por isso, mas volto a dizer, é um programa de gasto zero. O doutor Ivaí deixou bem evidenciado aqui que o programa do Itamaraty para a bolsa de estudo, para formar embaixadores negros, embaixadoras negras, está ameaçado. Há mais de um ano que o Itamaraty está em silêncio e não responde. Nós, do CAFRO, tivemos duas vezes com a grande delegação lá no Itamaraty, no Instituto Rio Branco, exigindo do embaixador Melo Mourão que ele solte o edital definindo bolsas para os para jovens negros. E ele, com muita diplomacia, mostra, diz, fala, ó, eu espero o governo liberar o dinheiro, Ou seja, está na cara que nós fomos cortados. Era a única política pública onde o governo investia dinheiro verdadeiro, dinheiro limpo. Foi o único programa público que investia dinheiro limpo, voltado para a questão do negro de maneira específica. E esse programa está ameaçado. Nós vamos, nessa estada aqui em Brasília, mais uma vez, fazer uma pressão ao Itamaraty, exigimos do Itamaraty um posicionamento sincero e verdadeiro. Ora, se Dilma cortou o dinheiro de todos os ministérios, que é o que está sendo dito e é o que está sendo apresentado, por que cada ministério vai cortar justamente no lado mais fraco? Cortasse nas mordomias, mas não no lado mais fraco. Então vão lá no negro e passa a tesoura e arranca o negro do processo de empoderamento. Bem, colocando isso daí, portanto, a gente vai então adiante, apresentando esse slide que elaboramos. População negra no Brasil. nós somos 53,7% do total, segundo a última PNAD IBGE. Exatamente, exatamente. Então, na prática, é bem maior esse número aí. Esses são aqueles que se declaram negros. Segundo o nosso acordo com o IBGE, negro são todos aqueles que... são todos a soma do preto e pardo. A soma do preto e pardo é negro. Quem é mais afetado pela crise econômica? O negro ou o branco? Então, essa pergunta precisa ser colocada com firmeza pela sociedade brasileira. E todos os dados devem ser apresentados. Estranhamos a ausência do IPEA. O IPEA, que nós tínhamos certeza que estaria aqui na mesa para dar esses dados para nós, ele não está. O IPEA não veio. O IPEA garantiu a vinda e não aparece. Por quê? Porque o IPEA não quer mostrar essa verdade. Quem é a vítima da exclusão? Com esse corte, com essa crise econômica, é a população negra. E nós queremos que o Brasil inteiro entenda e queremos conclamar os senadores éticos, senadores irmãos de garra, para estar denunciando isso no plenário do Senado e da Câmara. Queremos rever essa posição e queremos solução para o problema. Corte de verba nas universidades públicas provoca uma grande evasão de universitários negros. O que está fazendo o governo federal? A gente, com uma certa tristeza, estamos acompanhando com muita dor o grande número de jovens negros que entraram pelas cotas nas universidades públicas, confiando na vaga, na Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação. Recentemente, recebi um e-mail de um irmão nosso negro, da periferia de São Paulo, que entrou para fazer engenharia na Universidade Federal de Juiz de Fora. E após um ano estando lá, esse jovem negro, durante um ano, sem bolsa moradia, sem bolsa alimentação, seu pai e sua mãe vendendo fogão, vendendo a geladeira, vendendo o porquinho, para poder manter o jovem lá, não tinha mais o que vender. E chorando, mandou o jovem voltar da faculdade. Então, é uma nação que faz um absurdo desse, é uma nação criminosa. É o futuro da nação. Quem vai ganhar não somos nós negros. É todo o Brasil que ganha quando temos mais um engenheiro negro formado. Agora, a nação prefere expulsar esse negro da universidade do que completar com a verbazinha boba aí, que é o dinheiro para moradia, dinheiro para alimentação. Então, eu peço ao nosso senador, querido irmão aqui, Hélio, que nos ajude denunciando isso da tribuna do Senado, que nós queremos que o governo não permita que o governo corte a verba de moradia e alimentação dos jovens pobres. É grande o número de pobres negros e brancos que estão abandonando as faculdades públicas por falta de sustentabilidade em seus espaços públicos. Pátria educadora ou pátria deseducadora? Além dos cortes, enganação, o governo propôs o saudoso projeto Pátria Educadora, que nós elogiamos e aplaudimos. Isso foi num dia. No outro dia, o governo cortou 70 bilhões de reais do orçamento da educação. Ora, conversando com a reitora de uma universidade federal, falando, reitora, por que a senhora está cortando justamente, concordamos que o governo federal cortou o dinheiro da senhora, da sua universidade federal, mas por que a senhora cortou justamente o dinheiro que vai para a moradia e alimentação? E ela falou, Frei, o que o senhor prefere? Que eu deixe o ar-condicionado quebrado, estragando todo o produto químico? Então, Frei, eu tenho que ter uma opção. E aí, Frei, o problema não está em mim. Eu estou com uma verba curta, cada vez menor. E eu vou pegar esse dinheiro e vou investir aonde eu entendo que dá menos prejuízo. E eu sei que vocês negros são as primeiras vítimas, mas vocês devem bater na porta certa, que é o Ministério do Planejamento, que é a Casa Civil, que é o Ministério da Fazenda. Bate lá, porque é lá que estão cortando nossas verbas. Então, gente, nós entendemos que o governo federal precisa parar de brincar com o pobre. Nós exigimos, cobramos do governo federal que tire o dinheiro de cada faculdade pública para moradia e alimentação e esse dinheiro fique centrado no MEC e saia direto do cofre do MEC para um cartão de crédito de cada aluno, para não permitir que, que os reitores, diante do desespero justo que eles atravessam, diante da crise que eles atravessam, que eles não vitimizam a ponta da pirâmide, que somos nós negros. Então, eu volto a dizer, conclamo o ministro Giannini, que mostra ser um homem sério e comprometido com o povo pobre e o povo negro, que o ministro tire todas as verbas das faculdades públicas voltadas para moradia e alimentação, tire da mão dos reitores. Porque não é que eles estão administrando mal essa verba, eles estão desesperados. E eles estão pegando essa verba e desviando para outras necessidades fundamentais da universidade. Mas para nós, negros, o fundamental é garantir a continuidade e o direito do nosso povo estar na faculdade para criar amanhã e ajudar a criar um Brasil mais firme, com mais pessoas capacitadas. O grande corte das verbas no FIES, quem são as principais vítimas? Grande parte dos jovens negros não conseguiram renovar e nem aderir ao FIES, jovens que entraram agora na universidade. Quem vai se responsabilizar por este estrago no sonho da população negra? Só em uma universidade, que a Educaf tem parceria, mais de 200 jovens negros foram jogados para fora da universidade. Só uma universidade, porque eles entraram pelo FIES. Entraram com bolsa 60% Educafro e mais bolsa 40% FIES. Com o corte do FIES, com o não complemento do dinheiro do FIES, a faculdade exigiu que eles pagassem dinheiro vivo. E todos eles ganham salário mínimo ou estão desempregados. E, consequentemente, foram expulsos da faculdade. A faculdade fez uma falsa pré-matrícula e descobrimos que o MEC não aceita pré-matrícula. Todo aluno que entra em uma faculdade tem até dia X para a faculdade registrar a matrícula do aluno. Então, as faculdades inventaram uma tal de pré-matrícula, que, na verdade, não é nada. E aí deu prazo, que a faculdade tinha que mandar o nome dos alunos oficiais para o MEC, e o nome desse aluno foi. E ele, então, está com o semestre perdido. Está com o semestre perdido. Ou seja, o governo fez um grande mal aos pobres. E assim, Freda, viu? O senhor está sendo injusto, porque o governo tinha que melhorar o FIES e tinha muito desvio. Bora, se tinha muito desvio, a culpa está no próprio governo, que não gerou um corpo de fiscais com capacidade e com seriedade de trabalho. Realmente, as políticas públicas brasileiras falta fiscalização rígida e bem elaborada. Bem como rever a lei do FIES. Por exemplo, absurdamente, a lei do FIES fala o seguinte: qualquer pessoa que ganha até 20 salários mínimos por mês, atenção, qualquer pessoa que ganha até 20 salários mínimos por mês pode obter 50% de bolsa no FIES. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. 20 salários é rico. Então, por que o governo vai financiar a faculdade para rico? Então, tem que mudar a lei do FIES, sim. Até eu peço ao meu irmão senador Hélio que faça uma lei complementar para mudar a lei do FIES, permitindo que apenas tenha acesso à bolsa 100%, quem ganha, seguindo a norma do ProUni, quem ganha até um salário mínimo e meio pode ter bolsa 100% do FIES. Como é no ProUni. No ProUni, quem ganha até 3 salários mínimos tem direito a acesso a boa escolha do ProUni. Então, que transfira para o FIES a norma do ProUni e não faça essa baixaria, permitindo que quem ganha 20 salários mínimos tenha acesso à bolsa do FIES. Então, tem que mudar essa lei. Aí está o furo. Aí que foi que houve o rombo do FIES. E a vítima, infelizmente, não são os riquinhos, porque eles têm como pagar a sua faculdade. A vítima somos nós, negros, mais uma vez. Quais as consequências de negros sem um curso superior e desempregados? Isso impacta fortemente na economia da população negra e de toda a população. Os cortes na educação irão gerar mais exclusão do povo negro e, consequentemente, atrasar o Brasil. A ONU exigiu do Brasil que até 2020, se eu não me engano, a data exata eu não lembro, tenha 30% de brasileiros matriculados nas universidades. Estamos em 2015 e não chegamos a 13%. Portanto, o negro estar na faculdade é uma maneira do Brasil atingir as metas da ONU e não passar vergonha no mundo. E mesmo assim o governo está cometendo esse erro de manter a exclusão do negro no FIES. Quem será mais afetado na fila do desemprego? Serão os negros de baixa renda e sem diploma. Em todos os lugares do mundo está provado. Onde há desemprego e a população é população mista, a primeira vítima é sempre o negro. Sabemos que 53,7% da população brasileira é composta por negros. Destes, a imensa maioria é de baixa renda e, consequentemente, estão sendo as grandes vítimas da crise econômica brasileira, e para a qual eu conclamo a presidente Dilma, para ser séria conosco. A presidente Dilma nos prometeu uma reunião no começo agora de março da comunidade negra com ela, e até agora a reunião não saiu. Então, aproveito agora ao vivo na televisão e peço, se tiver alguém do Palácio Planalto sintonizado na TV Senado, que lembra a presidente Dilma, que estamos esperando e cobrando a audiência da comunidade negra com a presidente Dilma para cobrar essas questões. Quem pode contribuir mais com a economia? Quem pode fazer o Brasil alavancar? Negros, com 53,7% da população negra sem dinheiro e sem consumo, ou 53,7% da população negra com renda, podendo consumir bens e serviços? Ora, o mundo capitalista, o que alimenta o mundo capitalista é o consumo. Quando o governo descapitaliza o povo negro, está também atirando no capitalismo. Olhando o lado do capitalismo, são vítimas também nesse ponto aí. E é um equívoco muito grande punir o povo negro com essa crise econômica. A ascensão econômica do povo negro é a solução para o crescimento econômico. Não há outro caminho. Sem investir no negro, o Brasil cai no buraco. Então, é impossível o Brasil sair do buraco dessa crise se não investir em nosso povo negro. O nosso empoderamento é necessariamente o empoderamento do Brasil. A distribuição de renda e o aquecimento do consumo a partir do negro é o caminho, não tem outro jeito. Qualquer economista minimamente sério e capaz, ele entende que somente com o aquecimento da vida econômica do povo negro é que vai tirar o Brasil do buraco. Terceirização. Quem perde com essa questão? A precarização do trabalho afetará em maior medida as populações negras, que já sofrem com a má qualidade de serviços públicos. Nós não aceitaremos esse retrocesso. Desta vez, nós, negros e negras, iremos nos organizar mais, denunciar mais e correr atrás dos nossos direitos. Não queremos pagar o preço dessa crise. Conclamamos os senadores dessa casa, conscientes e solidários ao povo negro, a votarem contra a terceirização. E eu peço ao meu irmão Hélio que nos ajude fortemente nesse absurdo. Terceirização e escravidão não tem diferença. Terceirização e escravidão não tem diferença. Todo brasileiro consciente é contra a terceirização. Fica à vontade. O programa Ciência Sem Fronteiras não tem nem 5% de negros e negras. É uma violência negar esse investimento à população negra. Temos direito de ter acesso ao desenvolvimento tecnológico e científico. Queremos produzir. E talvez esse é outro grande erro do Brasil. O Brasil empurra o meu povo negro para fazer pedagogia, fazer letras, mas o Brasil não empurra e não incentiva o nosso povo negro a entrar no mundo tecnológico e científico. Queremos mudança de postura. E eu conclamo a negros e negras que estão ouvindo a nós ao vivo em todo o Brasil, que repensem e façam a orientação vocacional. Abrace a vocação sua. Se você tem vocação para ser engenheiro, abrace e lute. Tem vocação para medicina? Abrace e lute. E não aceite entrar nos programas gratuitos de pedagogia, porque na pedagogia, quem entra não precisa pagar depois de formado. E é uma maneira do governo atrair a nós pobres para aqueles... uma situação que não é... Nós, com certeza, vários irmãos e irmãs têm vocação para pedagogia, mas muitos irmãos têm vocação para engenharia e queremos ele no lugar certo. O povo negro precisa de políticas públicas direcionadas e não universalistas. Cortar as verbas da inclusão não é a solução. Cortar as verbas da inclusão não é a solução. Como falou o doutor Ivaí, foi cortada a verba do programa Quilombola, foi cortada a verba do programa para formar embaixadores, foi cortada a verba para reconhecer as terras dos quilombolas, e agora... Mas uma notícia muito triste. O Ministério da CEPIR teve 58% do seu orçamento cortado. CEPIR, o Ministério da CEPIR, era o menor orçamento de todos os ministérios do governo Dilma. O Ministério da CEPIR tem o menor orçamento de todos os ministérios do governo Dilma. Mesmo assim, Dilma e Levi... O Ministério da Fazenda teve a ousadia de abusar de nós negros, de nos humilhar, cortando 58% da verba da CEPIR. A composição... Esse é o cenário da renda no Brasil. Vocês estão vendo aí que 84% da renda brasileira está na mão dos brancos, 2% da mão dos orientais e apenas... Leia aí, por favor, quantos por cento? 14% na mão dos negros. Apenas 14% na mão dos negros. Nós, negros, que somos 50... Somos quanto do Brasil?
53.
Eu não ouvi. Somos quanto?
53.
Pois é. E aí está aí esse absurdo. É esse? Aqui está o queijo do crime. Aqui está o queijo do crime. Aí é que mostra o grande mal que o Brasil faz a nós negros. Aí está a prova do crime. Os impostos no Brasil oneram mais os negros e pobres do que os ricos. E aí vocês estão vendo o desenho, o rico barrigudão de tanto se enfastelar e o pobre com um saco nas costas da pobreza. O Brasil não avança com o negro pobre e branco rico. O branco está cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, apesar de todas as políticas públicas, Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, apesar disto, no Brasil, o branco está cada vez mais rico e o negro cada vez mais pobre. Imagine vocês se não tivesse Bolsa Família e os demais programas de transmissão de renda. Imagine qual seria o absurdo da situação do povo negro. Com todo esse programa de transmissão de renda, ainda o branco está cada vez mais rico e o negro cada vez mais pobre. Juventude negra viva. Nossos jovens negros estão morrendo todos os dias debaixo dos olhos do Estado, com total omissão. Como o governo federal tem a coragem de cortar mais de 30% das verbas do programa destinado ao combate à matança de jovens negros? O governo federal cortou mais de 30% das verbas. E aí vocês agora estão entendendo por que o Ministério da Fazenda não veio para a audiência, por que a CEPIR não veio para a audiência, o Ministério do Orçamento, Casa Civil, ou seja, todos os representantes do governo fugiram da audiência porque eles não têm resposta para as nossas verdades, para as nossas dores. E nós queremos mudança. E a Casa, o Senado, que é a Casa do Povo, tenho certeza que nossos irmãos senadores, que estão agora nos seus gabinetes vendo essa audiência, vão nos ajudar a empreender uma luta em prol do povo negro. A educação... A Educafro não aceita que as respostas à crise econômica brasileira sejam lançadas novamente nas costas, que a responsabilidade seja lançada nas costas da população negra. Temos que reagir. Faremos protestos criativos e com alta carga de denúncia. Então, daqui para frente, se o governo federal não criar planos voltados para o povo negro, vamos ter que gerar protestos e mais protestos criativos e impactantes, cirurgicamente pensados. O governo sabe muito bem que nós Educafro, já entramos no Palácio Planalto e ficamos lá acorrentados durante 24 horas. Foi o único movimento social do Brasil que em toda a história do Brasil fez isso, essa ousadia. Portanto, a gente não vai aceitar que o governo federal humilhe o povo negro. Vamos radicalizar. Portanto, concluo mostrando a fonte dos dados. Caso alguém queira ter contato com a nossa entidade, aí estão os contatos da entidade. E, com certeza, temos expectativa de que o Senado, que é a Casa do Povo, e todos os senadores que estão com várias audiências nesse momento ao longo do Brasil e nessa casa, irão ver, com certeza, seus assessores essa audiência e irão nos ajudar a acordar o governo federal para que não faça o mal que está fazendo ao povo negro. Obrigado.